Entrevista, nosso convidado é Josué Martins. Ele é um dos coordenadores do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. Também é auditor público externo do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e presidente do Sindicato dos Auditores aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A pauta, o motivo da nossa entrevista é a questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Na visão, Josué, você que é um expertise na matéria, tem grande entendimento e integra um grupo que estuda com afinco a questão da dívida do Estado com a União. Essa dívida efetivamente está paga e por quê? Obrigado por estar conosco, um bom dia.
Bom dia, Solano, bom dia aos ouvintes do programa Boca no Trombone, da Band. Antes de mais nada, agradecer o espaço concedido para o Núcleo Gaúcho da Autoria Cidadã da Dívida. Dizer aos ouvintes que esse é um tema que na nossa avaliação está na raiz dos problemas não só do Rio Grande, como do próprio país. A gente pode discorrer um pouco sobre isso ao longo da entrevista. Assim, dentro daquilo que a gente tem estudado sobre a dívida do Rio Grande do Sul, ela efetivamente está paga, né? Para que o ouvinte possa ter uma ideia, ela é parte significativa dela, dados de fins do ano passado, de dezembro de 2014, 86% da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul é dívida com a União e decorre de um contrato que foi efetuado lá em 1998, né? Em que as dívidas que o Estado tinha com o mercado foram consolidadas.
Sim.
Se fez um somatório, chegou a um determinado montante, e aquele valor que o Estado já não conseguia mais reciclar no mercado, em função das políticas econômicas da União que proibiam que essa reciclagem fosse feita no mercado, a União, ao fazer essa proibição, disse o seguinte também: eu vou assumir essa dívida de vocês com o mercado, e vocês vão me passar a pagar essa dívida de acordo com os critérios desse contrato. Bom, aí preciso destacar duas coisas. Primeiro, um ano depois da elaboração desse contrato, os meus colegas auditores do Tribunal de Contas efetuaram um trabalho e ali apontaram, entre outras coisas, duas grandes questões que eu gostaria de destacar. Uma, diziam que o contrato não tinha sido um bom negócio para o Estado, porque trocava uma dívida que custava, na média, 8% da receita líquida real do Estado para uma que podia custar até 13%. Com o passar dos anos, a gente foi ver que essa, de 98 para cá, essa dívida, na verdade, na média, custou 16% da receita líquida real para o Estado.
Além daqueles 13 previstos?
Além daqueles 13, mais 3. Chegou numa média de 16%, né? Então, esse é um primeiro ponto a destacar. E aquilo que os colegas já vislumbravam lá em 99, né? Olha, estamos tocando dívida barata por dívida cara.
Sim.
E, segundo, esse contrato, ele fere um princípio constitucional muito importante, que é o da autonomia entre os entes federados, né? Por que que ele faz isso? Porque ele permite que a União gerencie as finanças do Estado. Então, a gente pode dizer que, de 98 para cá, as finanças do Estado do Rio Grande do Sul vêm sendo gerenciadas pela União através da Secretaria do Tesouro Nacional. O que que tem acontecido? Tem funcionado mais ou menos como funcionava lá na década de 80, né? O ouvinte um pouco mais velho vai lembrar do que eu estou falando. Quando o FMI mandava suas missões aqui para o Brasil, né? Para verificar se as cartas de intenção firmadas com a FMI vinham sendo cumpridas. Pois é, a STN cumpre esse mesmo papel em relação ao Rio Grande do Sul.
Sim.
Nós assinamos regularmente um documento chamado Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal com a União, que a gente assume compromissos de cumprir com determinadas metas, e a União vem via STN, Secretaria do Tesouro Nacional, faz essa fiscalização. Então, a gente pode dizer, a rigor, que a própria gerência das finanças do Estado tem sido feita, em essência, pela União, né, através desses programas de ajuste fiscal. Assim, como é que a gente chega a afirmação de que a dívida está paga.
Claro.
Que foi a sua primeira pergunta, né?
É,
cálculos efetuados por um colega que integra o núcleo gaúcho da Autoria Cidadã e que é fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda, o Casaroto, se a gente pegar os valores atualizados, né, para dezembro de 2014, então eu tô podendo comparar diretamente esses valores, porque foram atualizados lá de 98, todos os pagamentos sendo efetuados regularmente ao longo do tempo, fechamos 2014. Qual é a perspectiva? E é bom que o ouvinte preste atenção nesses números. Nós tomamos, lá em 98, 26,9 bilhões de reais.
Certo.
Com a União. Desse valor, nós pagamos 29,7 bilhões. E, em fim de 2014, devíamos 47,1. Ou seja, nós tomamos 26, vejam bem, pagamos 29, pagamos 2,8 a mais e ainda devemos 1,75 vezes o valor que tomamos.
Essa diferença deve-se, então, justamente àquela questão que você citava no início, José Martins. O juros é totalmente desproporcional. Ele vem a fazer com que em nenhum momento vá se conseguir amortizar totalmente essa dívida.
Não, é impossível pagar, né? Tanto é impossível que a União remeteu um projeto de lei para o Congresso, né?
Sim.
Para rever os critérios do contrato, né? É um projeto totalmente insuficiente na nossa visão. Primeiro, não cabe numa relação entre Estado e União, que tem que ser de uma relação de equidade, de colaboração, de parceria, de solidariedade, né? Você cobrar uma remuneração sobre o capital emprestado. Isso está na base do conceito do juro, né?
Sem dúvida.
Ou seja, você empresta um determinado montante, atualiza monetariamente esse montante, e ainda cobra um juro sobre esse valor, que é o que a União faz, né? Então, ela está lucrando sobre o que emprestou para os estados, né? No nosso caso, o critério de revisão, de reajuste, né, de correção monetária, era o IGPDI. Nós temos dito que não pode ser o IGPDI, tem que ser o IPCA, que é o índice oficial da inflação.
Claro.
Se a gente for ver de 98 até 2014, o IGPDI, que é o índice do contrato, cresceu 275 vezes. O IPCA, 177 vezes. Só aí já há uma diferença. Agora, a grande parcela do crescimento do contrato é o juro, que cresceu 600% nesse período. Olha o absurdo. A União lucrar 600% em cima de um valor que emprestou para os estados, né? Mas assim, esse dado ele é ainda mais alarmante quando a gente faz uma pesquisa nos sites da União e verificando os relatórios que a Secretaria do Tesouro Nacional apresenta para o Tribunal de Contas da União, onde ela procura mostrar para o Tribunal como é que tem sido a gestão financeira da União, né? Ou seja, como é que ela presta conta do seu trabalho, o Tribunal de Contas da União.
Claro.
Lá naqueles relatórios tem um dado que é impressionante no seguinte sentido. Ele apresenta quanto a União arrecada dos estados e municípios, em especial, nesse caso, mais dos estados, né? A título desses contratos, e quanto ela gasta com as dívidas que assumiram, né? Lembra que eu comentei que em 98 nós trocamos a dívida que a gente tinha com o mercado, né? Por uma dívida com a União.
Exato.
Certo? Então, o que a União fez? Aquela dívida que era nossa, que ela assumiu, ela está gerenciando, está pagando. E nós estamos pagando para a União a dívida que foi contratada lá em 98. Pois bem, o conjunto, e essa é uma situação que não se refere só ao Rio Grande, né? A maioria dos estados brasileiros entrou nessa mesma lógica, né?
Sim, sem dúvida.
O que aconteceu? Então, o conjunto de estados vem pagando regularmente as suas dívidas e a União vem pagando aquela dívida que era nossa. Bom, quanto é que a gente pagou em 2013 para a União, o conjunto de estados? 28.590.000.000. Quanto custou para a União o que ela pagou para o mercado? Veja bem, 81 milhões.
Olha só a diferença.
Milhões, não é bilhão, milhões. Ela arrecada 28 bilhões e gasta 81 milhões. Pelos nossos cálculos, são 34.000% de ganho.
E, Josué, mediante todo esse panorama, toda essa situação, a pergunta que fica, no nosso caso, falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, por que que os gaúchos não tensionam a questão da dívida perante o Poder Judiciário? Por que que não é ajuizada uma demanda? Porque por tudo isso que você traz pra gente, nós estamos diante de um contrato realizado com cláusulas ditas leoninas. No direito, no direito administrativo, né? Isso é bem claro. Quando isso ocorre, tem que, quando ocorre esse desequilíbrio, tem que ficar restabelecida uma revisão. Até de próprio ofício, né? Do par do Estado. E nesse caso, o que teria de haver, teria que ser feito a correção desse rumo. Por que que o Estado do Rio Grande do Sul não toma essa decisão? Tensionar via judicial a questão da dívida com a União.
Essa é uma boa pergunta para fazer para o governador. Faço parte também da coordenação do Movimento Unificado de Servidores, que está toda uma mobilização que a sociedade tem sentido aí. Nós estamos mobilizados exatamente para fazer a defesa do Estado, né, porque no nosso entender o governo não tem encaminhado as soluções adequadas para os problemas de crise financeira, que é real.
Sim.
Né? Ele tem encaminhado mais do mesmo, né? Quando o principal problema na nossa visão está em resolver a questão dos sonegadores, buscar cobrar aqueles créditos que já estão constituídos lá em dívida ativa e, essencialmente, enfrentar essa questão da dívida do Rio Grande. Né? Por quê? Porque, por um lado, ela nos dá mais autonomia para gerenciar as nossas finanças. Né? E, por outro, contestar os valores, contestar essa prática, libera mais recursos para o Estado. Para que o ouvinte tenha uma ideia, a previsão é que a gente gaste na dívida total do Estado 3,5 bilhões este ano de 2015. Né? O movimento unificado e o nosso núcleo gaúcho da auditoria tem apontado a necessidade de fazer esse enfrentamento judicial. Felizmente o Estado ouviu. Né? A gente esteve durante a semana passada conversando com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Ruschel, aportando informações, essas que eu estou trazendo aqui a você e aos seus ouvintes, né? No sentido de dar mais subsídios para a ação que o Estado está promovendo contra a União em relação ao sequestro de valores para o pagamento da dívida. Né? A gente ainda não tem a decisão em relação a liminar, mas o principal da ação ainda está para ser conformado e apresentado, né? Então a gente aportou uma série de informações que a gente tem acúmulo de discussão nessa área e esperamos que façamos exatamente o enfrentamento daquilo que tem de central nessa questão, que é a cobrança dos juros. Uma coisa que eu não mencionei até então, e que é importante que o ouvinte tenha presente também, é que quando nós trocamos essa dívida lá em 98, né, a dívida do mercado pela dívida com a União, ela não aportou um centavo sequer nesse negócio. Então, quando a gente fala em dívida, né, a ideia que se tem é que, no particular, a gente toma um dinheiro emprestado e, portanto, tem que pagar, na verdade, né? Foi feita uma dívida e tal, e foi usada aí, sei lá de que forma, mas o particular, enfim, pegou a dívida e tem que pagar.
Exatamente.
No caso do Estado, não veio um centavo de dinheiro novo. Nessa relação, o Estado apresentou para as finanças, quer dizer, a União obteve para suas finanças um lucro de 34.000% em 2013, é algo escorchante, inimaginável, né? Que pudesse estar acontecendo numa relação entre União e seus membros da federação. E nós temos que, na verdade, abrir um espaço cada vez maior na sociedade para que haja compreensão desse tema e do que está envolvido aí, né?
Inclusive porque se você fala que 86% da dívida do Estado é com a União, uma vez solucionada essa questão, sem dúvida que, por exemplo, o que tem acontecido agora repetidamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o atraso de vencimentos dos servidores públicos, é que não aconteceria, certo?
Claro. Essa situação estaria significativamente minimizada. Possivelmente, inclusive, não aconteceria. A dívida é um tema muito árido, né? Quando a gente fala em dívida, ela parece algo inatingível, incompreensível. Eu quero dizer que o núcleo da Doutora Cidadã procura fazer exatamente um trabalho de popularização desse tema. Se os ouvintes entrarem no site Auditoria Cidadã, né, que é o nosso site nacional, vão encontrar diversas matérias, inclusive sobre a Auditoria da Grécia, na qual participou a nossa coordenadora nacional, Maria Lúcia Fatorelli, né? Então, tem muita coisa disponível e numa linguagem menos técnica, né?
Acessível.
Mais acessível, é isso que a gente procura fazer.
Vamos divulgar mais esse tema dos nossos espaços aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9 e também no Canal 10, na TV Bandeirantes. Conversei com o Josué Martins, ele que é um dos coordenadores do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida, ele é auditor público externo do Tribunal de Contas aqui do Estado e também presidente do Sindicato dos Auditores. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Muito proveitosa a nossa entrevista, esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca no Trombone, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado e bom dia, Josué.
Bom dia, Solano, obrigado pelo espaço e querendo conversar mais sobre o assunto, nós estamos à inteira disposição. Grande abraço.
Conclusão, né? Já tá paga e tá paga há muito tempo. Doutor Marcelo Tassinari me perguntava durante a entrevista que, mas por que o Estado não... Por que isso aí não foi judicializado? Eu fiz a pergunta e a resposta é isso. Não fez, doutor Marcelo? Porque não quis ainda.
É, isso aí é lamentável, né? Porque para cada cliente que nos procura no nosso escritório e diz que tem um problema, a gente vai analisar o contrato e ver se há equilíbrio naquele contrato, ver se é uma relação equilibrada, se não há cláusulas leoninas, né? Acho que ficou muito claro nessa entrevista que essa dívida já está paga. Eu acho que não há dúvidas, né? E que o governo federal está fazendo caixa com a dívida dos estados. Não existe uma relação de parceria, em verdade.
Né? Rasgando a Constituição, né?
Exatamente.
Fere a autonomia, porque um ente, a União, não pode se locupletar, não pode tirar proveito do outro, que é o Estado.
Porque se em 2013 ele paga, ele recebe, ofere 28, 29 bilhões e paga aos credores dos estados 80 milhões...
800 milhões, né?
800 milhões?
É.
Mas o que é isso?
E se já tivéssemos tomado essa medida, presidente Aparício Santelano da SSTBM, sem dúvida que um caos que está instalado entre os servidores, que você relatava na sua primeira intervenção, como é o caso desse fracionamento, esse parcelamento do salário, não estaria acontecendo.
Ah, sem dúvida, né? E fica aquela palavra, né? De até força, de incompetência dos políticos aí que assumem e não tomam. O doutor se referiu aí. Quer dizer, nós estamos pagando a conta aqui, os servidores e a população como um todo, né? De uma dívida que já está paga. Quer dizer, e aí fica por isso mesmo, não sai da situação, como eu disse, e aí tudo nas costas do servidor, que carrega o Estado praticamente aí, né?
Olha só, Cátia, e o pessoal tá ligado, ó, pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes 93660949, a Iria Braga. Esse contrato foi feito pelo senhor Brito com o senhor Fernando Henrique. Agora ele se acha no direito de falar dos outros. Pode?
O que apavora, eu concordo inteiramente com a Iria, o que apavora é o amadorismo com que o Estado vem sendo governado. O amadorismo com que as coisas acontecem. Por que já não foi feito isso? Depois do governo Brito tivemos Olívio, Rigoto, Ieda, Tarso. Por que não foi feito isso? Porque não houve auditoria da dívida? Eu duvido. Né? E quero aproveitar para parabenizar o trabalho do Josué e dessa auditoria cidadã da dívida, sim, pelo relevante trabalho, serviço social que está prestando ao Estado.
Verdade.
Né? Que deveria partir do próprio governo. lutar pela estabilidade do, o Estado, o servidor público, nós não precisávamos estar passando por isso. O Estado do Rio Grande do Sul poderia estar num outro patamar de desenvolvimento, mas aí vem o governo, o que, que ele quer? Projetinho para reduzir o valor das RPVs, calote.
Né? Não, e isso, projeto... isso não vai ter um. Esse do RPV, ele não tem um reflexo agora.
Não.
É justamente dentro do que o doutor Marcelo falou antes. Isso aí é lá para frente. É lá para dois, três governos.
Sim, porque os que já foram expedidos.
Exatamente, porque a demanda judicial vai ter que ser iniciada, e, enfim, todo o transcurso dela, e a RPV que vai ser paga nesse limite, se passar, né, vai ser paga lá na frente, não agora.
E aí ele quer aumentar imposto para todo mundo, né?
E disse durante a campanha que não aumentaria imposto.
Prometeu que não aumentaria
imposto. Prometeu isso.
Né? Tem também aqui, não sei se eu já falo agora ou na sequência a gente vai falar dos projetos que tem aí essa semana na Assembleia.
Daqui a pouquinho.
Tá certo.
8h41, a gente...